A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era um pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas.
Shalom. Shalom, povo de Deus.
Perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim.
Bem-vindo a mais uma live. Shalom, presbítero José Roberto. Shalom, Levi. Shalom, Marcelo. Os que são de longe. Shalom, os que são de perto. O retorno está ruim aí em quadra, mas ainda bem que você está aqui hoje, Zé Roberto. Deus te abençoe, amém de Deus. Amém, povo de Deus. Hoje estou aqui com a minha netinha, a Helena. Deixa eu ver como é que a gente faz para ver aqui. Eu estava tentando entrar aqui para você, mas eu não consigo. A gente apanha aqui. Amém, irmãos. Deus te abençoe. Muito bom estar com você mais uma vez aqui nessa live. Hoje eu estou aqui com a minha netinha, a Helena.
Oi.
E ontem a Helena me falou comigo, né, Helena, que você está lendo a Bíblia.
Uhum.
Todo dia ela lê a Bíblia. Ela tem a Bíblia dela. E agora você me mostrou que você já ia entrar na parte de José do Egito, né?
É.
Amém. Tá sendo bom?
É, eu ia começar a ler hoje.
Ah.
Daí eu li a metade, assim.
Ah, então, é importante ler todo dia.
Tá.
Amém? Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Olha, então nós vamos falar hoje sobre os três céus. Aproveitando aquela ideia, né, de vocês sugerirem temas, o próximo tema já é guerra espiritual. E se alguém de vocês tiver mais alguma sugestão, coloca, tá bom? Se eu não conseguir ver aqui, depois eu dou uma olhada para a gente falar o próximo tema, amém? Glória a Deus, então vamos a esse tema, né? Os três céus. Eu quero primeiro citar uma passagem da Bíblia, que é o Salmo 115, 16. O Salmo 115, 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então ele deu a terra ao ser humano, não é? E ele falou: cresçam, multipliquem, dominem sobre a terra, e os céus são do Senhor. Interessante que logo de cara essa palavra fala os céus, né, no plural. No hebraico. Ah, consegui. Ah, a pastora Kátia está aqui do lado também acessando para ela poder ver as mensagens e os pedidos de oração. Então, agora deu certo? Glória a Deus. Então, agora nós estamos todos conectados. Olha, a palavra céu em hebraico, como foi escrito no Antigo Testamento, é Shamaim. Shamaim. E essa palavra que termina em im, em hebraico, é plural. O plural masculino. O plural feminino é ot. Por exemplo, Yavé Tsevaot, né? Exércitos é uma palavra feminina, então o plural é ot. Não sei se por causa disso, Shamaim ser uma palavra que é plural, mas é singular. O hebraico é Shamaim, é céu. Mas foi colocado como céus. E talvez porque realmente é mais de um céu, é mais de um céu. O apóstolo Paulo fala que ele foi levado até o terceiro céu. Então a gente vai chegar lá. Foi muito boa essa sugestão desse tema, os três céus. Então os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Vamos dar uma olhada o que fala lá em Gênesis 1:1. Isso você sabe de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Ali está Hashamayim, Vehaeretz, né? Os céus e a terra. Então, esse céu, essa palavra Shamayim, ela tanto serve para o céu físico, o céu das estrelas, o céu do sol, das nuvens, como também serve para o céu morada de Deus. Morada de Deus, a mesma palavra, Shamaim. Então, tem um outro texto muito interessante, que é Hebreus 11, 3. Eu vou pedir para você ir comigo até lá, né? Hebreus 11, 3. Veja lá o que diz a palavra. Olha aqui. Né? Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, os mundos, de maneira que aquilo que se vê não foi feito a partir daquilo que se vê. Então aqui já fala sobre dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Os dois são reais. E os mundos foram criados pela palavra de Deus. Assim como na criação desse mundo físico, Deus é o Criador. A Bíblia apresenta Deus como Criador. Amém, Helena? Deus criou o céu e a terra. Deus criou o ser humano. Deus criou a natureza. Deus criou os animais. Deus criou as aves. Aqui em Hebreus fala que pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então lá Deus fala, Deus disse, haja luz, Deus disse, haja terra. E ele foi criando pela sua palavra, ele foi criando. E aquilo que nós vemos foi feito a partir daquilo que nós não vemos. O mundo espiritual veio primeiro, foi criado primeiro. Tanto que quando Deus leva Moisés ao alto do Monte Sinai, e Deus lá mostra para Moisés como deveria ser o tabernáculo, aquela tenda no deserto, o tabernáculo de Moisés, ou a tenda da congregação. E Deus fala: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Então Moisés teve uma visão do celestial e aí ele fez na terra. Amém? Então isso é para mostrar que há mais de um mundo, os mundos foram criados. E quando a gente vai falar de três céus, eu já vou adiantar para você. O primeiro céu é o céu físico, é esse céu que a gente olha para cima e vê, né? As estrelas, o sol, as nuvens, as galáxias, esse céu físico. O segundo céu já é esse outro mundo. O segundo céu é o céu espiritual. A Bíblia chama de os lugares celestiais ou as regiões celestiais. Ali é onde se trava a batalha espiritual, que vai ser o nosso próximo tema. Mais uma sugestão, não é? E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. O terceiro céu é onde Deus está e onde um dia nós iremos. Amém? A gente vai ver isso. Glória a Deus. Tá dando para entender?
Sim.
Sim. Então, olha, vamos primeiro, o primeiro céu. Esse é o mais fácil, né? É o céu físico. Esse que a gente aprende na escola. Aliás, você até aprendeu, não foi? Os planetas, do sistema solar, né?
Sim, aprendi.
E aí tem a Via Láctea. Então, esse é o primeiro céu, é o céu físico. Na Bíblia, ele às vezes é chamado de firmamento. Vamos pegar um exemplo. Está em Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1. Salmo 19, 1. Olha lá. Os céus, novamente, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Firmamento é onde estão as estrelas. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Deus diz, fala também lá em Romanos, que a própria natureza expressa a existência de Deus. A própria natureza mostra que há um Criador. Então aqui Deus fala que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento mostra a lua, as estrelas, o sol, da onde vem a chuva, vem a geada, vem a neve. Amém? Então esse é o céu físico, é o primeiro céu. Também poderia citar Gênesis 1,14, vamos ver? Gênesis 1,14. Esse é muito interessante também. Toda a palavra de Deus é rica, né? É tremenda. Olha, Gênesis 1,14. E disse Deus, lembra? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Gênesis 1,14 diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, no firmamento, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles, esses luminares, para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, que é o sol,
Sol,
né? E o luminar menor para governar a noite, que é
a
a
lua.
lua. E fez as estrelas. E os pôs, Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Assim o Criador, o nosso Criador, criou o céu, esse céu físico, com a lua, com o sol, as estrelas. Você sabe até que a lua interfere nas marés. E Deus é perfeito, não é? Bem, esse é o primeiro céu. O segundo céu, agora a gente vai entrar na parte espiritual. Pela fé, agora é a fé. Amém? Quem é muito ateu, muito filósofo, já vai começar a ter dificuldade agora. Ah, o segundo céu é o céu onde se trava a batalha espiritual. São as regiões celestiais. Aleluia! Vamos lá? Vamos abrir a palavra em Efésios. A gente fala em batalha espiritual, vamos falar de Efésios. Nós falaremos muito sobre isso na próxima live. Apesar que, olha, o tema guerra espiritual é um tema tão amplo que eu vou pegar uma colherinha só do tema na semana que vem, tá bom? Depois, quem sabe, a gente desenvolve mais. Então, vamos lá para Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, no verso 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. E fala aqui que Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o espírito que atua nos filhos da desobediência, aqueles que desobedecem a Deus, é o príncipe das potestades do ar. Veja, é um céu espiritual. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nós fomos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então aqui a palavra de Deus nos fala sobre um príncipe das potestades do ar, um espírito que atua nos seres humanos que desobedecem a Deus. E ele mesmo fala, e nós todos antes andamos segundo o curso desse mundo, nós antes também fazíamos a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, mas nós fomos redimidos por Jesus Cristo, nós fomos salvos por Jesus. Mas ele explica melhor ainda sobre essa região celestial. Veja aqui em Efésios mesmo, Efésios 1, 3. Veja lá, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Lugares celestiais. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As nossas bênçãos estão em Jesus Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Então, as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. E quem é que atua, quem é que opera nas regiões celestiais? O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Entendeu? As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, e nas regiões celestiais é onde opera também o príncipe deste mundo. Então a batalha espiritual acontece nas regiões celestiais. Aí é quando Jesus fala: olha, tudo que vocês ligarem na terra é ligado no céu. Qual céu? O céu das estrelas? O céu dos cometas? Não. O céu espiritual. Tudo que a gente liga na terra é ligado no céu. Tudo que a gente desliga na terra é desligado no céu. Quando a gente ora, é em nome de Jesus Cristo. É ali que se trava a batalha. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Eu já estou entrando um pouco no tema de guerra espiritual, mas é o segundo céu. Então, as bênçãos que Deus tem para mim estão nas regiões celestiais, e tem alguém que vai tentar segurar para que as bênçãos não cheguem. Então, é ali que se trava a batalha. Eu não vou me aprofundar mais, senão eu vou entrar no próximo tema. Amém? Mas vamos ver também aqui o Efésios 1, 21 e 22. Você vai ver que Efésios é um livro que fala muito desse segundo céu, né? Dos lugares celestiais. Veja lá, Efésios 1, 21 e 22. Jesus Cristo está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E ele, Jesus, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Jesus, ele está acima de todo principado e domínio e poder e potestade. Jesus está acima. Aleluia. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que Deus fala, agindo eu, quem impedirá? Amém? E ainda para completar esse tema, né, do segundo céu, está mais claro ainda em Efésios 6,12. Efésios 6,12. Veja lá, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que quer dizer isso? Não temos que lutar contra pessoas. O nosso problema, nossa luta, nossa dificuldade não é com pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O segundo céu. Amém? Quem é que atua nos lugares celestiais? Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Calma. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos a armadura de Deus, nós temos a fé. Nós podemos orar em nome de Jesus Cristo, que está acima de todo principado e potestade. Nós temos a ajuda dos anjos de Deus. Isso tudo eu vou falar com mais detalhes na batalha espiritual. Tá? Então não fique preocupado, porque está tudo sob controle. Deus é o Todo-Poderoso. Então, tudo bem, esse é o segundo céu, as regiões celestiais. E vou citar só uma fala de Jesus Cristo que está em João 12, 31. João 12, 31. Que Jesus fala quem que é o cabeça dessa turma do mal. João 12, 31. Jesus diz assim: olha, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando Jesus está indo já para a cruz, ele fala: agora o príncipe deste mundo vai ser expulso, porque ali na cruz Jesus Cristo venceu a morte e pegou a chave da morte, da mão do diabo. Tá? Isso a gente vai falar depois na guerra espiritual. Então, o príncipe deste mundo, Satanás é o príncipe deste mundo. Ele opera nas regiões celestiais. Então, primeiro céu é o céu físico, material, visível. O segundo céu é o céu, as regiões celestiais. É onde se trava a batalha, a guerra espiritual. Ali nas regiões celestiais, no segundo céu, é onde estão operando os principados e potestades, e ali também que os anjos batalham a nosso favor. E é lá que estão as nossas bênçãos. E o terceiro céu? O terceiro céu é a morada do Altíssimo, é a habitação do Deus Todo-Poderoso, é o terceiro céu. Foi de lá que Satanás foi lançado para a terra. O terceiro céu. Vamos para 2 Coríntios? Isso é tremendo. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Isso. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Olha só. Terceiro céu. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O apóstolo Paulo fala: não estou me gloriando, não estou me achando, não, mas eu vou falar agora de visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Ele fala dele mesmo, Paulo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele fala: eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que eu fui arrebatado, eu fui levado até o terceiro céu. E eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Palavras inefáveis. Sabe o que são palavras inefáveis?
Não.
São palavras indescritíveis, maravilhosas. Então, ele ouviu palavras incríveis que ao homem não é lícito falar. Ele falou: eu não posso dizer para vocês o que eu ouvi. Não é permitido, não posso falar. Mas ele fala que viu. E tem um outro texto que Paulo fala: olha, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam nunca chegaram no coração de ninguém, nunca subiram até a mente nem até o ouvido de ninguém. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo viu, mas ele disse que não podia contar. Mas tem um que viu e pôde contar. Quem foi? Quem foi que descreveu o céu de maneira incrível? Sabe?
João.
João, o apóstolo João. Ele escreveu Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, né? Em grego, Apocalipsis. Jesus falou: João, escreve. Escreve o que você está vendo, escreve o que eu estou te dizendo. Pode escrever. Então é interessante, né, que Paulo não teve permissão para descrever o que ele viu, mas João não só pôde, como Jesus falou: escreve, João. E nós temos Apocalipse. Então, se você quer saber como é que é o lugar da morada de Deus, você vai lá para Apocalipse 22, 23 e 24. O lugar da habitação de Deus. Esse é o terceiro céu. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Amém? Vamos ver Isaías, o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo. Olha o que Isaías fala lá em Isaías 14. Isaías 14, verso 13. Isaías 14, 13. Sabe a respeito de quem que Isaías está falando aqui? Isaías fala sobre Satanás. Porque quando o mundo espiritual foi criado, lembra? O mundo espiritual, que a gente chama de espiritual, foi criado antes do mundo físico, material. Nesse mundo espiritual, todos eram os filhos de Deus, todos estavam com Deus. Até que Satanás se rebelou. Satanás era um arcanjo. E de repente ele começou a se achar tão grande como Deus, ele quis ser maior do que Deus. E aí ele foi lançado por terra. Com um terço dos anjos. Então, aqui em Isaías 14, no verso 13, vamos ler o 14, 12. 14, 12 de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Satanás era chamado de estrela da manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. No monte da congregação, lugar da habitação de Deus. Isaías descreve o trono de Deus. Em Isaías capítulo 6, ele fala: no reinado do rei Uzias, os meus olhos viram o rei. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, as suas vestes reais enchiam o templo. Eu vi o rei. Isaías teve a visão do terceiro céu. E aqui então ele fala sobre Satanás, que Satanás dizia: no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então Satanás foi lançado do terceiro céu. Por enquanto ele atua aqui nas regiões celestiais. Ele é o príncipe deste mundo, mas já está reservado para ele o inferno, ou Hades em grego, ou Sheol em hebraico. É a mesma coisa. Inferno, Hades, Sheol. Língua portuguesa, grega e hebraica. É isso que está reservado para Satanás e seus anjos, que são os demônios. Amém? Então aqui fala que antes ele estava lá. No terceiro céu, com Deus. Depois ele se rebelou. Vamos ver Isaías 63, 15? Estamos completando, tá bem, irmãos? Isaías 63, 15. Isaías 63, 15.
Não, você passou aqui.
63, 15, 15.
15.
Aqui.
Isso.
Olha só, Isaías 63, 15 diz assim: Atenta desde os céus, ó Senhor, atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Então o povo clama a Deus: olha aí, atenta, olha para nós aí desde o céu, desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde é a santa e gloriosa habitação de Deus? É no terceiro céu. Amém? Então Deus é real, Deus existe. Deus tem sentimentos, Deus é um pai, ele habita em algum lugar, ele habita no terceiro céu. Amém? Uma palavra muito semelhante a essa está em Deuteronômio. Veja lá, Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 26,15. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou eu estou indo muito rápido? Está tudo bem? Deuteronômio 26,15.
28,
27, 26, 15. Olha só, Deuteronômio 26, 15. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Olha desde o céu, Senhor, olha desde a tua santa habitação. Então, esse é o lugar da habitação de Deus. E aí eu me lembro quando Jesus disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração, porque se não fosse assim eu diria para vocês. Pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus foi preparar lugar para nós. E Ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. João 14. Amém? Então isso fala do terceiro céu. O lugar da habitação de Deus, que está preparado e reservado para nós. Glória a Deus. Satanás, que não quis, com os anjos que o seguiram, que foram um terço dos anjos, foi preparado um lugar para ele também, que é o inferno. Mas o céu é o lugar que Deus preparou para nós. Amém?
Amém.
Tem uma história, a gente chama de parábola, que Jesus Cristo contou, do rico e do Lázaro. Será que dá tempo? Acho que dá, né? Vamos ver comigo, lá em Lucas. Lucas capítulo 16, veja lá, Lucas 16, porque aí Jesus fala sobre o céu e o inferno. Céu é o terceiro
Lucas,
céu, tá? É o lugar da habitação de Deus.
Uhum.
Lucas 16, 19. Lucas 16, 19.
Aqui.
Isso, aqui. Amém? Ó, Lucas 16, 19. Olha, Jesus conta essa história, veja lá. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vestia-se muito bem. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, esse homem riquíssimo, ele tinha uma vida invejável, digamos assim. Jesus continua. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Veja, não tem o nome do rico, mas tem o nome do mendigo, né? Um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O mendigo, ele tinha um monte de feridas, ele estava doente e ele estava deitado na porta da casa do Lázaro, na porta da casa do rico, sabe? E esse mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas dele. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso, é o lugar da morada de Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, lembra, o Hades é o inferno. E no Hades, esse rico olhou, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: aquele rico que estava lá no Hades, no inferno. E disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha, Jesus contou essa história. Tem muita gente hoje em dia que zomba de Jesus, zomba da palavra de Deus, fala: ah, inferno, que inferno, o céu deve ser uma chatice, eu prefiro ficar no inferno, e etc. Fala um monte de asneira. Olha o que Jesus está dizendo isso. Se tem alguém que conhece o céu e o inferno, é Jesus. Esse rico, ele teve uma vida ímpia, uma vida que desagradou totalmente a Deus, né? Uma vida muito errada. Estava no inferno. Ele falava que eu pelo menos possa ter a ponta da minha língua aliviada, um pouquinho de água. E disse, porém, a Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este, Lázaro, é consolado e tu atormentado. E além disso, olha, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, entre o céu e o inferno, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Seria impossível Lázaro ir até aí. E disse ele, o rico disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Manda então o Lázaro para a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Por favor, manda o Lázaro lá, falar para os meus irmãos, porque se eles viverem como eu vivi, eles vão vir para cá também. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, o rico disse: não, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Jesus falou: quem foi que ressuscitou dos mortos? Jesus. E nem assim as pessoas estão acreditando nele. E Jesus está avisando: vivam de maneira certa, vivam de maneira digna, não vivam em pecado, acreditem na palavra de Deus, vivam de acordo com Deus. Mas mesmo assim as pessoas não estão acreditando. É o que Jesus falou: ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, não acreditariam. Graças a Deus pela sua vida, pela nossa vida, que nós acreditamos em Jesus, nós cremos na palavra de Deus, e nós, em nome de Jesus, iremos para o céu e não para o inferno. Amém?
Amém.
E eu vou deixar uma palavra final de alegria, tá bom? Não vou deixar de ânimo. Eu vou terminar com Romanos 8, 37. Olha que bênção, Romanos 8, 37.
8.
8, 37. A gente abre e já cai no lugar certo, né?
É.
A minha Bíblia é ensinada. Romanos 8, 37. Olha só. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus.
Jesus.
Somos mais do que vencedores, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade e nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém.
Amém. Nada pode separar você, nem eu. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma criatura, nenhum principado, nenhuma potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que a palavra fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus te abençoe. Agora você conhece um pouco mais sobre os três céus. Nós vivemos debaixo deste primeiro céu, sob a influência do segundo céu, né, que é a região celestial, mas nós estamos indo para o terceiro céu. A vida eterna é junto de Deus, no paraíso.
Amém.
Amém? Glória a Deus! Se você tem Um pedido de oração você já deve ter feito, né? A pastora Kátia, minha esposa, que está aqui, já anotou. E se você teve alguma sugestão de tema?
Não.
Depois, se você tiver alguma sugestão, tá bom, de um próximo tema, você pode sugerir. Na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai falar sobre guerra espiritual. Depois, um próximo tema, tá bom? Pode ficar por enquanto. E olha, antes de nós agora terminarmos, eu quero te falar uma boa notícia, tá bom? Eu quero falar com você sobre Israel. Israel. Deus fala assim: ore
Ore
pela
pela
paz de
paz de
Jerusalém.
Jerusalém.
Prosperarão aqueles que te amam. Deus falou isso. Salmo 122, 6. Ore pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Deus preza muito Jerusalém. A palavra Jerusalém aparece 700 vezes no Antigo Testamento. É a cidade do grande rei, a cidade de Jesus. Jesus, quando voltar, ele vai voltar em Jerusalém. E lá ele vai ver. Lembra que a gente viu aquele portão dourado, né?
Sim.
A Helena foi conosco para Israel. E justamente eu quero convidar você para 2024, daqui a 2 anos, para nós irmos juntos para Israel, para
É bem
Jerusalém.
interessante.
É tremendo, né?
É, eu tô orando pela paz de Jerusalém.
Amém. Nós também, toda noite nós oramos pela paz de Jerusalém e oramos pelo Brasil também. Viu? Então, olha, em agosto de 2024, nós estaremos numa caravana. O grupo já está sendo formado, está sendo montado. Tá bom? E se você quiser, vamos juntos. Por que que nós pusemos para agosto de 2024? Porque aí tem 24 meses para parcelar, para pagar. Porque é em dólar, então fica mais tranquilo. A gente paga em 24 meses, tá bom? E uma notícia boa, a gente vai com a agência New Genesis, que nós já fomos 3 vezes, é uma agência maravilhosa, confiável, muito honestos. A viagem é tremenda. E eles estão com o câmbio do dólar congelado até dia 10 de julho. Está congelado em 4,99 o dólar até 10 de julho. Tá bom? Então, eu vou te dar o telefone da New Genesis, tá bom? Olha, se você puder anotar aí, porque você entra em contato direto ali com a Jaqueline, e aí você fala: olha, quero estar na caravana da Ágape com o apóstolo Alexandre, e ela vai te dar todas as orientações e informações. O telefone é 21, que é no Rio de Janeiro, 21 988 94 6039. Vou repetir, tá? 21 988 94 6039. E se você quiser também me seguir no Instagram, tem vários vídeos, várias postagens sobre a nossa última viagem. Eu vou estar sempre falando algumas novidades também sobre isso, tá? O Instagram é Alexandre Nunes 60. Alexandre Nunes 60. Tá bom? Deus te abençoe. E se Deus quiser, sonhe grande. Tudo é possível aquele que crê. Podemos estar juntos. Andar de camelo lá, não é, Helena?
É muito legal.
É maravilhoso estar nos lugares onde Jesus esteve. A gente sente uma presença, uma unção maravilhosa. Amém? Meus irmãos, eu vou estar orando com vocês agora. Obrigado, Kátia. Agradeço a Kátia que fez esse trabalho aqui. Dá para a gente colocar o louvor?
A mãe pediu oração pelos pontos dela.
Amém, Amônia.
Quer acabar de ponto fechado?
Pai, em nome de Jesus, me coloco agora em concordância com os meus irmãos, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, pela família Bonilha, Senhor, pela família Bonilha. Pai, o Senhor disse: creia no Senhor e será salvo tu e tua casa, Pai. Então nós pedimos pela família Bonilha que a tua bênção esteja sobre essa família, trazendo paz, trazendo libertação, Pai. Que a tua vontade santa seja feita nessa família, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Peço também pela vida da Nice, Senhor, da Nice. Nice, recebe a paz do Senhor, que o Senhor te dê orientação, direção em tudo que você precisa na sua vida. Que o Senhor te dê o livramento, o socorro no tempo oportuno, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus. A Sandra, Senhor Deus, eu peço também pela família da Sandra, Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance essa família. Profetize que essa família é sacerdotal, família do Senhor, que a paz do Senhor reine na família da Sandra, Pai, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, pela Sebastiana, que precisa da tua ajuda, Pai, precisa da tua ajuda sobrenatural. Sebastiana, recebe a bênção do Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. E também peço pela Mônia, Senhor, para a recuperação completa dessa cirurgia, que esses pontos cicatrizem, repreendo qualquer fístula, qualquer contaminação, em nome de Jesus. Mônia, recebe a bênção do Altíssimo sobre a tua vida, em nome de Jesus. E não só essa parte externa, mas também a cura completa, em nome de Jesus. Amém? E também, Senhor, eu peço, em concordância com a Marli, pelas suas filhas, Pai, pela Amanda e pela Lívia.
E o netinho Arthur.
E pelo seu netinho Arthur, Senhor. Coloca essas vidas diante do Senhor, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida Ana Zita, que ela fala que Helena, você vai ser uma referência na vida dos netinhos dela. Amém.
Obrigada.
Carla, obrigado também, viu? Pela palavra de ânimo, de carinho pela Helena. Muito obrigado a todos vocês, irmãos. É uma honra e uma alegria, um privilégio estar com vocês toda semana. Que Deus abençoe.
A Marli Souza também pediu para as filhas Bruna e Carolina.
Amém. Peço pela Bruna, pela Carolina, Senhor. Eu peço que o Senhor dê direção,
Amém.
orientação para essas meninas, Senhor. Livra do mal, livra do caminho mau, Pai. Que a tua bênção esteja com elas e a proteção dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a tua graça esteja com todos nós, que a graça do Senhor esteja no teu lar, que a palavra do Senhor dê frutos na sua vida e na sua família. E agindo Deus, quem impedirá? Que a bênção do Altíssimo esteja com você, te acompanhe, que o restante dessa semana seja sobrenatural, maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Você que é irmã, você que é mulher, você está convidada. Amanhã nós teremos o culto na Ágape, aqui em Ubatuba, o culto de mulheres. Amém? Amanhã às 19h30. Quem vai estar pregando é a pastora Kátia, que está aqui comigo. E vai ser maravilhoso. Amém? E aqui tem também mais uma sugestão de tema, falar sobre os dons espirituais. Amém? Um tema maravilhoso, os dons espirituais. Então, na próxima semana a gente vai falar da guerra espiritual e depois sobre os dons espirituais. Amém? Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja no seu lar. Shalom. Amém, Helena?
Amém.
E continue a ler a Bíblia todo dia como nós lemos. Deus te abençoe. Shalom.